Aproveitando, enquanto um amigo me conduz, só para não parecer que eu estou fazendo uma gravação dessa natureza de reflexão, dirigindo, né? Isso seria irresponsável. Mas como os veículos, assim como os ambientes domésticos de médiuns em trabalho constante com os benfeitores espirituais e os seus ambientes de trabalho são protegidos, eu aproveito o tempo, porque vivo numa pequena metrópole. O percurso entre minha casa e os pontos de trabalho são de aproximadamente 20 minutos a 30 minutos, numa pequena metrópole de 1 milhão de habitantes. Nós aproveitamos esse tempo para alguma atividade construtiva. Alguém me perguntou recentemente, e eu vi o iniciozinho da gravação, e foi o suficiente ver essa primeira parte, porque o restante seria secundário, dada a precondição absurda da fala. Uma certa liderança do meio espírita, estou falando porque muitos espíritas nos ouvem, com todo respeito, essa liderança espírita, que é uma pessoa que me parece decente, idealista, muito dedicada ao seu trabalho, sobre a questão da homossexualidade. Com um palavreado, a pergunta feita por outra pessoa, por escrito e lida, sobre a pessoa ter tendências diferentes da sua anatomofisiologia, blá 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 blá, aquela terminologia, rococó, e nós nos esquecemos da ciência. Para os espíritas kardecistas que nos ouvem, qualquer pessoa de bom senso, como nós, desligados do movimento espírita, qualquer pessoa de qualquer outra religião que tenha bom senso. Mas Kardec mesmo disse isso. Quando a ciência disser qualquer coisa em contrário a um tópico da doutrina, abandone-se esse tópico da doutrina e siga-se a ciência. Há 40 anos a completar, no próximo ano, 2013, que a Associação Psiquiátrica Norte-Americana afirma que a homossexualidade é uma função normal, não se trata de um distúrbio mental. O mesmo aconteceu em relação à Associação Médica Americana, Associação Brasileira de Medicina, em 1985, etc, etc. Em 1999, o Conselho Federal de Psicologia chegou a estabelecer que, se um psicólogo viesse a tentar clinicar, no sentido de tratar, de curar um homossexual em consultório, ele perderia a sua licença para clinicar. Recentemente houve um escândalo na imprensa com a psicóloga que estava afirmando transformar ou curar homossexuais. Há inúmeros indícios de que a estrutura neurofisiológica de homossexuais é diferente da estrutura de heterossexuais. Bem, a fala da pessoa foi o seguinte: que a pessoa, de acordo com sua maturidade espiritual, viveria ou não a homossexualidade. Primeiro ponto a considerar é que essa pessoa é octogenária, e como octogenária, ela foi treinada a reprimir sua homossexualidade, porque na sua época, ser homossexual era o mesmo que ser desonesto, mau caráter, desequilibrado, viciado, nas melhores acepções. Se eu, como uma pessoa com 41 anos, sofri os resíduos desses conceitos, e até hoje muita gente tem o desplante de acreditar em despautérios de caráter científico como esse, e a religião deve seguir a ciência, nós então imaginemos o que seria uma pessoa com mais de 80 anos. Então, se alguém não se atualiza com a idade, se ela não amadurece com os tempos, eu poderia ficar como a maior parte dos homossexuais da minha idade, que continuam escondidos, porque 10% da população é homossexual. Eu tentei me atualizar, tanto é que, apesar de a maior parte dos homossexuais de minha geração estarem casando com pessoas de sexo oposto, tendo vida dupla, fechando os olhos para fantasiar estar com outra pessoa enquanto transa com um parceiro do sexo oposto, etc, etc, eu escolhi publicamente me assumir como homossexual, inclusive pelo fato, e não a despeito de ser um líder de um movimento religioso ou espiritual, apesar de não ser uma religião no sentido convencional. E é nesse ponto que eu gostaria de falar sobre o tema disciplina mental e maturidade psicológica e espiritual. A disciplina a que esse senhor, respeitável, mas imaturo, despreparado, vaidoso, arrogante e completamente desatualizado nesse assunto, desequilibrando pessoas que reprimem sua sexualidade, porque um terço da população homossexual na adolescência tenta, não pensa, suicídio, é uma estatística britânica. Isso é uma postura irresponsável com a multidão, equivalente àquela postura da Igreja Católica de condenar o uso do preservativo. É apenas uma diferença de grau, mas a espécie do erro é a mesma. É uma postura genocida, porque está induzindo pessoas a se desequilibrarem, porque, inclusive, por exemplo, num certo episódio, um trecho de uma palestra, eu vi esse sujeito dizer que via Jesus nobre como uma espada nua. Está fazendo referências obscenas a Nosso Senhor Jesus, você se dá conta? Porque a sexualidade vai para a sombra psicológica e a pessoa é tomada pela sombra. Então acredito que ele está realmente reprimindo seus impulsos, só que isso não é nobre. Nós aprendemos a reprimir impulsos sexuais como: menino, não pega na bunda da titia fulana, que isso é feio. Aos 2 aninhos, 3 aninhos, não pega no pintinho de vovô fulano, que isso é feio. Aos 2 aninhos, 3 aninhos. Pessoas com 30 aninhos, 40 aninhos, 80 aninhos devem estar sublimando impulsos na área do ego, da vaidade. O que vão dizer de mim se eu me declarar homossexual? Oh, as pessoas não vão me respeitar mais? Oh, eu não serei tão popular como eu gostaria? Oh, não vou me admirar como me admiram? Oh, o escândalo será grande e haverá debandada do meio espírita, do meio religioso, que eu esteja o que for? Se pessoas debandam por essa irresponsabilidade imatura, incivilizada, de mantermos preconceitos nos dias de hoje, essas pessoas devem debandar e ir para seus guetos de desequilíbrio, de desrespeito recíproco. Porque todos somos foco de preconceito. Um porque é hétero, outro porque é gay. Porque é hétero. Gays discriminam heterossexuais. Os gays de gueto discriminam heterossexuais. Um porque é hétero, um porque é gay, um porque é branco, um porque é negro, um porque é alto, um porque é bonito. Não é só o feio que é discriminado. A pessoa muito bonita é vista com reserva por ser bonita demais, por ser uma ameaça para outros parceiros. Por exemplo, há mulheres que não gostam de se aproximar de amigas bonitas porque sentem uma ameaça para o seu casamento. Há homens que não gostam de fazer ascensão de carreira de mulheres se elas forem bonitas, porque podem ser acusados de assédio moral ou coisa do gênero. Há inúmeras sutilezas sobre isso. Por ser magro, por ser gordo, por ser velho, por ser jovem, por ser do Nordeste, por ter uma fonética. Tem esse absurdo no Brasil. A gente não faz o ti e o di, ou não fala como pensamento, ou então pensamento, como São Paulo e Rio reciprocamente, respectivamente, e as pessoas acham que isso tem a ver com qualidade do pensamento. Isso é uma burrice, isso é falta de profundidade do pensamento. Porque, inclusive, nós usamos uma fonética mais seca, sem o ento, nem ento, do São Paulo e do Rio. Nós achamos bonitinho, é cantado, só que só vem cantado o nosso sotaque. Todo sotaque é cantado, para a perspectiva de quem está de fora. Só uma pessoa obtusa, ou muito pouco esclarecida, ou muito pouco informada, ou muito pouco madura, presume que apenas o que é visível a si é visível a todos. Então, amigos, aprofundemos o que seja realmente vaidade, maturidade e espiritualidade, porque quem está falando para a nova era, quem está representando um vetor evolutivo, necessariamente tem que criar choque. Os marginais de cima com os marginais de baixo da média evolutiva são igualmente discriminados. E se alguém simplesmente confirma o que o status quo, a média moralista, a média das convenções estabelece, essa pessoa está descumprindo o papel de um fator, ou um vetor, ou um elemento fomentador da evolução. Então está perdendo uma ótima oportunidade de ficar calado e fazendo um mal enorme a muita gente. Então, amigos, é essa a resposta que eu teria a dar. Abramos os nossos olhos. As aparências enganam. Não estou dizendo que alguém seja indecente. É natural que um gay octogenário diga que é uma pessoa madura e espiritual por não viver a homossexualidade. Inclusive, essa altura da vida, as energias sexuais costumam já não estar muito mais ativas. Mas por ter desde cedo se reprimido, era normal gays se reprimirem há 60, 70 anos e vinha a base masturbação. Claro que vou dizer que não, mas nós não vamos acreditar nas hipocrisias sociais. E é muito natural que pessoas que falem abertamente alguma coisa ou sejam mais autênticas sejam condenadas pela maioria que não é autêntica. Só que as novas gerações estão muito alerta para isso. E é por isso que nós estamos vendo uma grande legião formando-se de materialistas, de ateus, de pessoas que abominam religiosos, porque as pessoas mais jovens e informadas percebem com muita agudeza esse tipo de hipocrisia. Essa fala que parece... eu sei que parece muito chocante, principalmente dos moralistas, porque eu não estou fazendo a voz de bonzinho, o tom de bonzinho, que a psicologia afirma severamente, trata-se de apenas um simulacro para seduzir pessoas, muito embora também acho que ache exageros, porque conheço pessoas doces e amáveis. Em alguns momentos até eu fico doce e amável, e depois fico uma tempestade no deserto também. Não importa. A questão é de vivermos a franqueza. Então, eu sei que é chocante, mas as novas gerações pensam exatamente como estou apresentando o conceito sobre o assunto. E qualquer pessoa informada, esclarecida e madura da minha idade, de qualquer idade, pensa de forma parecida, porque a faixa de sabedoria, a faixa do bom senso, do pensar correto, não tem aparências de bom mocismo. Há quem se preocupa com as convenções e a aprovação alheia, não está seguindo a aprovação do plano superior, não está seguindo a aprovação de sua consciência. Eu sei muito bem de quem eu estou falando, porque já conversei com essa pessoa sobre isso. Não sei se vai se lembrar, não sei se desmentirá, pelo mesmo motivo está preocupado com aparências e convenções sociais. Eu não estou preocupado com isso. Ninguém gosta de estar contrariando convenções, ninguém gosta de ser do contra, como muitas vezes eu tenho que me apresentar, mas jamais eu vou trair minha consciência, ou a fala dos mestres espirituais, ou a fala de todos os que foram sensatos como Allan Kardec, que disse, siga a ciência, esqueça os preconceitos. Kardec foi a público à defesa das mulheres quando elas não tinham direito de ser graduadas. Kardec foi a público ao falar que nós precisávamos tratar as pessoas que viviam nas Américas com o mesmo respeito que devíamos tratar os europeus. Então, isso foi o tema da época de Kardec, não o tema dos nossos dias. Há pessoas que repetem Kardec achando que Kardec hoje, se estivesse reencarnado, que não está, se reencarnasse, diria as mesmas coisas. Por favor, amigos, Kardec era um homem à frente do seu tempo. Vejamos então que às vezes quem estamos aplaudindo é a pessoa que não representa mais o vetor evolutivo do nosso tempo. E estamos atacando, é claro, que é a pessoa que representa o que nos incomoda, o que nos leva, ou quem nos leva, eu digo o quê? Porque é o padrão de pensamento. O padrão que nos leva para fora da nossa zona de conforto. O vício maior não é vício de sexo, não, gente. Isso é uma bobagem, é como comer, beber água, dormir. Isso é uma tolice. Disciplinar sexo não é não fazer sexo. Disciplinar sexo é viver sexo com equilíbrio. Disciplinar o que nós temos e que é difícil é a vaidade, é a hipocrisia. Esses vícios é que devem ser superados. A inveja, a ganância, o instinto de poder nos meios religiosos, que esfacelam com a autenticidade dos movimentos religiosos. Não estou dizendo que seja por isso que eu tenho me afastado do movimento espírita, nem de qualquer movimento religioso. Mas Kardec, Jung nos chamava atenção para isso. Que os movimentos religiosos, quando há muito convencionalismo, porque há pessoas dentro de todos os movimentos religiosos que se mantêm autênticas, é que a religião tende a matar a legítima espiritualidade. A ponto, por exemplo, quase todos os meios religiosos consideram a raiva, a agressividade, como manifestação do mal, como manifestação de desequilíbrio. Amigos, Jesus virou as bancas do templo com um chicote na mão. A ira sagrada. Nós não devemos, na hora de um momento de utilizar a energia da agressividade, é ofender, é perder a linha do raciocínio. A gente percebe que está tomado, inclusive para a energia da agressividade, falando com a voz mansa, porque ela implode. Quem diz que a energia de raiva se manifesta como um tom firme, como eu estou apresentando agora, ou uma fala mais acelerada, ou uma maneira mais incisiva de abordar o assunto? Isso é a utilização construtiva da agressividade. Existe o contrário. Por exemplo, a pessoa que está falando com a vozinha assim. Isso é ridículo, amigos. Os adolescentes percebem e caem fora. Percebem que a pessoa está sendo falsa. Aí a pessoa implode e ela está sendo sincera às vezes naquele esforço. Falso, eu digo no sentido profundo, é a chamada desonestidade psicológica. A pessoa acredita naquela identidade, de que é correto falar mansinho, com a vozinha doce, implodindo num câncer, como é comum em certos ambientes onde se reprime a agressividade. Mas não é agressividade para descarregar raiva, não é agressividade, isso eu soube há algumas semanas, eu só estou falando agora porque os espíritos pediram para falar agora sobre isso. E por que a discordância entre o que um espírito fala sobre esse assunto e outro espírito por outro médium fala? Porque está no livro dos médiuns, os espíritos respeitam os preconceitos dos médiuns, porque o médium necessariamente sempre traduz, filtra, interpreta, consciente ou inconscientemente. Eu não estou dizendo que o médium está fraudando, conscientemente não. É porque vai ser doloroso demais para uma pessoa admitir que está errada há tanto tempo, está fazendo tanto mal a tanta gente. Eu prefiro, amigos, estar contra tudo e todos se estiver ao lado de minha consciência e dos mestres espirituais. E, lamentavelmente, principalmente entre líderes religiosos, há muito, vou dizer principalmente, inclusive, muito inclusive, entre líderes religiosos e todas as religiões, há muita preocupação com aparências. Sobre esse assunto apenas, porque eu sou publicamente assumido homossexual, e isso é considerado um escândalo para preconceituosos, amigos. 10% é a estatística mais conservadora de homossexuais. Amigos, vocês conhecem quantos homossexuais? Eu não estou falando essa estatística, não é de impressões ou crenças ou falas do gueto gay, não. São estatísticas levantadas por estudiosos, por pesquisas científicas. E essa de 10% da população, genericamente falando homossexuais, porque rigorosamente são 4% a 5%, e mais 5% a 6% dos quase totalmente homossexuais, que podem casar. Eu poderia casar com mulher se eu quisesse, para dar uma de homem heterossexual para a sociedade. Isso é ridículo, amigos. Isso é uma imbecilidade criminosa que se comete contra si, contra outrem, contra os filhos, porque isso é uma questão de identidade psicológica. Existe o desequilíbrio que se espalha para os filhos e existe a vida dupla de muita gente. Ou que pessoas que vivem, eu não gosto de sexo, se masturbando com suas fantasias no banheiro, pensando em outras pessoas do seu sexo. E a esposa cheia de remorsos, ou o marido, ou ela superou o sexo. Energia sexual como ter sono, comer, beber água. Vamos parar de bobagem e pensar em coisa séria. A humanidade está à beira do apocalipse, em vários sentidos, ecológicos inclusive, é por nós não respeitarmos a natureza. A natureza tem que ser tratada com respeito e disciplina, que significa educação e não repressão. E não será a base de hipocrisias religiosas que nós avançaremos a espiritualidade. Pelo contrário, nós estaremos deturpando a fala do plano superior, ludibriando massas imensas de pessoas, desesperando pessoas de mentes frágeis e, principalmente, afastando pessoas de Deus. Muita paz. Benjamin de Aguiar.